Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 10 de novembro do ano de 2022, a mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado também a você que assiste a gravação, acompanha aqui o nosso programa a qualquer hora do dia ou da noite, pelo nosso canal no YouTube, Faixa Livre, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Seguiremos hoje, no acompanhamento desse processo de transição de governo, as articulações que têm se dado na política do país para a formação do Ministério e da base do próximo governo Lula lá no Congresso. Ontem, finalmente, também saiu aquele relatório das Forças Armadas sobre a tal auditoria que eles fizeram lá das urnas eletrônicas, e o resultado foi aquele que todos esperavam: nenhum indício de fraude encontrado. Eu queria saber agora, eu quero ver qual é o tipo de argumento que esses grupelhos aí bolsonaristas vão utilizar para seguir contestando o resultado eleitoral. E quem estará aqui conosco daqui a pouquinho para falar sobre todas essas questões será o jornalista, diretor de redação da Ponte Jornalismo, Fausto Salvadori. Trataremos também, no programa de hoje, de uma ação corajosa da advogada Janira Ramos, que confrontou os moradores da sua cidade lá no Rio Grande do Sul. A maioria da população, em casca, votou em Jair Bolsonaro no último dia 30 e tem tentado aí se tornar um bunker, digamos assim, do nazifascismo aqui no país, adotando posturas semelhantes às que eram tomadas na Alemanha de Hitler. Uma entrevista muito importante com a Janaíra, na verdade, Janaíra Ramos, já já. O economista e assessor do PSOL na Câmara dos Deputados, Davi de Castro, vai analisar as indicações da gestão Lula-Alckmin para a economia, avaliando os nomes que foram colocados aí na equipe de transição, o que é que eles representam, enfim. E para fechar o programa de hoje, falaremos mais uma vez sobre educação, em uma conversa com a dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, Samanta Guedes, que vai tratar das discussões do orçamento de 2023 para esse setor aqui no município do Rio. Aquele programa interessante, vocês estão acostumados, entrevistas sobre temas muito relevantes. Vamos começar daqui a pouquinho, após a leitura que eu farei de alguns recados aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí, ó, no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente aqui com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que novamente nos cedeu a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Obrigado, Antônio, mais uma vez pelo respeito e pelo carinho de sempre aqui com a equipe do Faixa Livre. Agora sim, abrindo as nossas entrevistas, eu saúdo do outro lado da tela nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao jornalista e diretor de redação da Ponte Jornalismo, Fausto Salvadori. Fausto Salvadori, bom dia.
Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, Fausto, a tua presença aqui conosco para a gente dialogar um pouquinho a respeito desse cenário político que está colocado aqui no país, Fausto, porque o processo de transição de poder ele está a pleno vapor. A equipe, liderada lá pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, já começou a trabalhar lá em Brasília, no Centro Cultural da Caixa. Já está tomando par das informações de como está a máquina pública depois dessa gestão destrutiva do Jair Bolsonaro. Foram anunciados 31 grupos, Fausto, grupos temáticos de trabalho, incluindo áreas como povos originários, previdência social, mulheres. Certamente há muito trabalho pela frente, né, Fausto? O futuro governo já levantou, inclusive, a necessidade de se criar uma ferramenta que o permita gastar acima do tal teto de gastos, ao que tudo indica, através da aprovação de uma PEC lá no Congresso. Eu queria saber, Fausto, como é que você tem avaliado esse início de trabalho da equipe de transição? As primeiras impressões apontam para um bom caminho?
Olha, tudo bom, Anderson? Eu diria o seguinte, expectativas de quem tem uma visão mais progressista da sociedade também não podem ser das maiores, se você comparar, por exemplo, como era em 2014, onde a gente passou por um verdadeiro estelionato eleitoral, né, que se esperava um governo bem mais à esquerda diante do que foi anunciado na campanha, e muita gente se decepcionou na hora que viu que o governo não seguiu por essa linha proposta. Eu lembro um exemplo bem específico. A Dilma, na campanha, ela passou em Itaquera, estava junto com o pessoal do rap e tal, e fez um discurso falando que iria combater o genocídio da população pobre, preta, periférica. Nossa, parecia algo excepcional. Uma candidata a presidenta e presidenta, na época, já reconhecendo que existe um genocídio em curso no Brasil, que isso tem que ser combatido. Parecia que ia ser algo muito relevante. A gente viu vários sinais durante a campanha da Dilma de que teria a famosa guinada esquerda do PT no segundo mandato dela. E quando o mandato começou, a gente viu nada disso de fato acontecer. Essa questão da segurança pública, por exemplo, não só ela não fez nada nesse sentido, como ainda aprovou uma lei antiterrorismo que até hoje paira como uma ameaça sobre os movimentos sociais no Brasil. Sempre tem alguém querendo modificar essa lei para enquadrar movimentos sociais. É uma lei bastante perigosa que foi aprovada naquela época. Enfim, para dizer que em 2014 a gente tinha uma expectativa de um governo mais progressista, mais esquerda, que foi frustrada quando esse governo chegou. Agora, eu diria que a gente tem expectativas um tanto menores, mais modestas, justamente pela destruição que a gente viveu ao longo desses 4 anos, a gente espera um governo que não seja fascista, o que por si só já é muito, já é bastante, já é muito melhor do que a gente teve nos últimos quatro, não, a rigor o fascismo no Brasil começa em 2016, pensando bem, então... A gente tem uma fase pré-fascista com o Temer e uma fase fascista bem assumida com o Bolsonaro, né? Então, só de ser melhor do que a gente viveu nos últimos 6 anos, e vai ser melhor, não tem como não ser melhor, já é muito mais do que a gente espera. Então, o simples fato do governo simplesmente estar dialogando com os demais poderes, não está atacando o STF, o governo está a aceitar... fazer o que todo governo democrático do Brasil desde de os anos 80 tem feito, que é abrir participação da sociedade, ter um mínimo de interlocução. Ser um governo normal, por si só, já é um avanço e a gente já está comemorando isso. Uhum. Dito isso, algo que dá para dizer que a gente... O que eu estou vendo que vai ser claramente um avanço em relação a outros governos do PT, e isso tem se mostrado uma diferença, a questão ambiental. Isso é uma diferença marcante em relação a outros discursos de posse. Nunca o discurso ambiental de povos indígenas esteve tão presente quanto agora. O fato da Marina Silva estar fazendo parte da equipe de transição, ter reatado as relações com Lula, isso mostra uma preocupação bem maior com a questão ambiental do que havia nos outros governos. Lembrando que a Mariana Silva justamente saiu do governo do PT porque perdeu o que era de braço com a Dilma nas questões ambientais, mas a gente imagina que agora isso vai ser bem mais forte. A criação do Ministério dos Povos Originários também aponta nesse sentido, tudo isso é bastante positivo. Por outro lado, essa equipe de transição chama a atenção, uma vitória do governo PT, uma vitória do governo Lula, foi uma vitória garantida muito por causa das mulheres, por causa dos negros. Foram grupos que, como disse a Flávia Oliveira num depoimento emocionante no podcast dela, foi o povo brasileiro que acreditou essa vitória. Foi uma vitória dos negros, foi uma vitória dos pobres, foi uma vitória das mulheres. Chama atenção como essa equipe de transição tem se mostrado branca e masculina, né? A gente sente muita falta nessa equipe de transição de mais mulheres e mais negros, né? E consequentemente de políticas voltadas para esses grupos que são a maioria da população brasileira, né?
Não, muito bem colocado, Fausto, até porque o Lula havia prometido, né, colocar essa questão em pauta, né, diversificar o governo. Foi um dos pedidos, inclusive, se eu não estou enganado, da própria Simone Tebet. Ela pediu lá para que o Lula adotasse uma equidade maior no que diz respeito à nomeação para os ministérios, pelo menos na equipe de transição, que a gente observa essa maioria de pessoas brancas, homens, enfim. É uma sinalização não lá das mais alvissareiras. A gente vai ficar de olho a respeito disso aí nos próximos tempos. Agora, não há gente demais nessa equipe de transição, o Fausto, nas mais diferentes áreas, alinhadas à turma do andar de cima, aos detentores do grande capital? Porque, por mais que o Lula ele tenha dito que os nomes que compõem essa equipe não representariam o que seria, de fato, o futuro governo, essa sinalização não é, no mínimo, estranha, digamos assim?
Então, é como eu disse, eu não estou com muita expectativa em relação a esse governo, no sentido de... como eu tinha, por exemplo, em 2014, se esperava um governo mais progressista, né? Houve estelionato eleitoral, né? Cara, assim, se a gente pensar no que foi a campanha, no que foram as forças que se somaram na campanha do Lula, cara, certamente eu diria que é o governo que reúne mais forças à direita em todo o histórico das disputas do PT. Afinal, o PT já somou com a Simone Tebet, que por mais que tenha se mostrado uma liderança interessante, tem um histórico de combate às lutas indígenas, um histórico de ligação com setores mais reacionários do agronegócio. O Lula está com o vice Geraldo Alckmin, né? A gente se acostumou tanto ao longo desse dia que a gente esquece, gente, quem é Geraldo Alckmin, né? É o cara que em São Paulo foi responsável por alguns das maiores massacres já cometidos pela polícia militar na história. Foi responsável por Pinheirinho, foi responsável por Castelinho. Em maio de 2006, a polícia do Alckmin matou mais em 10 dias do que a ditadura militar em 21 anos. Sério. Então, assim, como vem sendo colocado na campanha, é um governo de reconstrução. Depois de um período de fascismo, a gente está tentando reconstruir um governo de frente ampla, frente amplíssima, como foi colocado, né? Juntando todas as forças disponíveis no Brasil que não são fascistas, ou seja, da direita à esquerda, com uma presença, infelizmente, bastante forte da direita, propriamente dita. Então, como esse governo já se colocou assim na campanha, né, eu não tenho grandes esperanças de que esse vai ser um governo com muita propensão à esquerda. Espero o mínimo, na verdade. Espero que esse governo tenha uma atuação forte de programas sociais. Espero que ele reveja e mantenha as cotas raciais que precisam ser renovadas. Era para ter sido esse ano, mas provavelmente vai ser só ano que vem. Precisam ser renovadas. Espero na questão ambiental, algo bem mais progressista do que foi em outros anos, mas não espero muito mais do que isso. Acho que a tendência, pelo que já foi desenhado na campanha, é que seja um governo talvez muito mais próximo dos governos do PSDB, né, do que foram os governos do PT. Mas acho que isso desde a campanha já está um pouco dado, assim.
Isso, não, sem dúvida alguma. Agora, a partir disso, dessa constatação que a gente fez aqui em relação ao que deve se dar no próximo governo Lula por conta dessas alianças, essa frente amplíssima que foi construída. Na tua avaliação, foi a melhor alternativa todas essas alianças, essa construção que o Lula fez durante a campanha para conseguir, para chegar à vitória nas urnas, para derrotar o Jair Bolsonaro, era a única alternativa colocada na tua avaliação, essa construção, Fausto?
Cara, eu sou bastante crítico desse tipo de conciliação feita pelo PT, mas os últimos anos me fizeram reavaliar um pouco esse meu lado crítico, porque se você pensa que um governo tão conciliador como o governo do PT despertou tanto ódio e reações tão violentas, então faz perguntar se... A conciliação acaba não sendo o único caminho possível de ser feito em muita coisa. Assim, se você pensar o que foram esses governos do PT, né? São governos claramente aliados à capital, que no máximo procuravam conciliar os interesses, né? Fazer com que as pessoas mais pobres ganhassem mais, sem que os mais ricos perdessem. O Lula trabalhou nos bastidores ativamente para que a lei de anistia não fosse revista, porque ele não queria provocar os militares. Aliás, o Lula nunca quis provocar os militares, por ele, nem Comissão da Verdade tinha acontecido. Bastou uma Comissão da Verdade muito tímida, que não tinha a menor intenção de punir ninguém, que apenas apontou os erros para que, de repente, os militares se tornassem uma gigantesca força antipetista no país. Inclusive, o relatório divulgado ontem, é bom observar, ele dá muita brecha, sim, para ser usado como munição pelos verde-amarelos. Ela fala de possíveis falhas, assim, pelo texto ambíguo com que ele foi feito, pelo timing com que ele foi divulgado, eu diria que esse texto divulgado ontem pelas Forças Armadas é mais uma ação golpista das Forças Armadas, mais um obstáculo que também o governo Lula vai ter que lidar. Como lidar com uma Forças Armadas tão abertamente hostis e tão dispostas a embarcar em qualquer tentativa golpista se tiver oportunidade e força para isso, né? Então, assim, concluindo, me parece que sim, a resposta à sua pergunta é sim. Infelizmente, a gente critica muito conciliação. Infelizmente, o Brasil tem uma tradição péssima de conciliação, de sempre conciliação feita por cima, né? Onde os quem está por cima se dá bem, e conciliação zero para quem está embaixo, que são os que costumam sofrer mais. Mas, assim, quando a gente pensa que o Lula foi preso por 580 dias, né, vítima de um processo judicial cercado de falhas, a mídia hegemônica se uniu para destruir o governo do PT como se ele fosse um governo bolchevique. Cara, se o governo de conciliação recebeu esse tratamento, você imagina um governo que tentasse não ser conciliação, um governo que tentasse ir para cima, tentasse ser mais um governo como a gente gostaria que fosse, né? Então, parece o seguinte, infelizmente, sim. Aliás, com toda essa abertura à direita, essa frente amplíssima, ela quase foi derrotada na eleição, né? Mesmo assim, foi uma vitória importante, porque ele estava lutando com uma máquina gigantesca. O que foi feito nesse final de mandato, em termos de mudança inconstitucional, mudança na Constituição para permitir o governo gastar mais e quebrar a máquina pública, até precatório se deu calote para favorecer o gasto eleitoral, o que é um absurdo, porque precatório é dívida judicial, as pessoas estão precisando desse dinheiro, contando com esse dinheiro, enfim. Foi uma vitória gigantesca diante da máquina, que foi mobilizada, como nunca se viu uma máquina pública ser tão mobilizada em período eleitoral, foi uma vitória importante, mas a gente quase perdeu a eleição, né? Então acho que a frente amplíssima ela foi mais do que necessária. Agora, eu gostaria muito que, dentro dessa frente amplíssima, né, que foi feita, dentro dessa política de conciliação, que infelizmente parece a única política possível de ser feita no Brasil, não se esquecesse de, na conciliação, incluir também os de baixo, né? É importante lembrar o apoio que a Coalizão Negra de Direitos Humanos teve nisso, o enorme apoio que os povos indígenas, as mulheres, os negros tiveram nesse governo. Então, o PT também não pode achar que isso, porque negros e mulheres indígenas estão naturalmente com ele e não com a direita, que ele não tenha que também governar para eles, né? Então, é importante ter essa abertura, né? Espero que o Ministério se mostre mais diverso do que a transição tem se mostrado, por exemplo.
Uhum. Não, pois é, o Fausto, mas eu acho que essa última tua fala que você citou é a grande questão, porque essa grande aliança que foi construída não incluiu a base da população. Esse é o grande detalhe. Ao longo desses últimos quase 4 anos, com todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, de uma forma ou de outra, o PT acabou apostando nessa alternativa eleitoral, Fausto, esvaziando de um jeito ou de outro as manifestações pelo Fora Bolsonaro. Então, está muito claro que essa escolha política que o PT adotou pela disputa eleitoral excluiu absolutamente do diálogo os movimentos de base. A gente já vem observando esse desgaste, esse afastamento, digamos assim, do PT, dos movimentos de base, desde os governos lá do Lula, da Dilma, enfim. Não se construiu esse discurso de mobilização, infelizmente, durante os governos do PT, e agora, nesse último período, adotou-se a mesma estratégia, na aliança, na chamada Grande Aliança com o Grande Capital, pela tal da governabilidade. Agora, me chamou a atenção, o Fausto, uma das falas tuas nessa resposta, que diz respeito a divulgação desse relatório dos militares, das Forças Armadas, no dia de ontem, a respeito da auditoria que eles fizeram das urnas eletrônicas. Você acha que eles deram uma sinalização para manter o quadro tensionado no próximo governo, Fausto?
Olha, eu acho que sim. O timing dessa divulgação, por si só, já mostra uma fé e um cálculo político. A própria auditoria, de maneira geral, a maneira como as Forças Armadas insistiram em fazer essa auditoria, passando por cima da lei, porque não é função do Exército fazer auditoria de urna nenhuma. Eles foram convidados pelo STF a participar do processo, mas em nenhum momento foi dito que eles iriam, enquanto Forças Armadas, produzir o seu próprio relatório, né? O fato de eles não terem divulgado nada do primeiro turno, alegando que não tinha uma auditoria, o que é mentira, né? Isso só foi ser feito agora, e assim, e claramente escolhendo a época, isso poderia ter sido, o relatório poderia ter sido divulgado logo depois das eleições, né? Mas não, claramente está sendo observado como estão crescendo as manifestações, como se elas estão crescendo ou não. E o texto, ele fala o seguinte, o texto logo na primeira página, foi observado que a ocorrência de acesso à rede pode configurar relevante risco à segurança do processo e que não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Está na primeira página isso. Está no limite da responsabilidade, porque a rigor, o que eles estão dizendo é correto. É claro, se a urna estiver conectada à internet, isso é um risco, mas a urna não é conectada à internet, apenas na hora de fazer a transmissão dos dados. Aliás, um amigo meu que é técnico, ele diz o seguinte, olha, é a mesma coisa que eles escrevessem no relatório. Se a urna ficar largada sozinha durante 24 horas na rua Santa Efigênia, em São Paulo, ela corre o risco. Sim, de fato, corre o risco. Mas o tom com que isso foi feito, não é, acho que muita gente comemorou, porque o Exército não apontou risco de fraudes, mas assim, a gente tá muito acostumado a comemorar o mínimo, né? O simples fato do Exército divulgar uma auditoria por si só já é uma aberração. O fato de divulgar isso com esse timing e o fato de divulgar um texto tão ambíguo que, sim, permite que o pessoal verde e amarelo que acredita que o Alexandre Moraes está preso use esse relatório como justificativa para se manter nas ruas. Ah, mas ontem muita gente pode ser decepcionada. Sim, acho que isso pode acontecer, porque o pessoal é lunático, estavam esperando que o Exército fizesse uma convocação para o golpe. Mas à medida que o pessoal que tange os gados, né, os comandantes aí do movimento que pensam isso nas redes, eles vão afinando o discurso. A Letícia Cesarino, que é especialista em extrema-direita, ela apontou isso. Os responsáveis por uniformizar o discurso golpista já estão fazendo procedimentos para garantir que essa interpretação mais ambígua do relatório seja usada justamente para justificar os golpes. Cara, eu não vejo tanta diferença desse relatório ser divulgado nesse momento em relação, por exemplo, ao tweet do Vilas Boas. Para mim, sim uma declaração não muito sutil de que as Forças Armadas se mantêm hostis ao governo Lula, de que não aceitaram totalmente essa sucessão e de que só não estão embarcando numa aventura golpista porque tudo foi muito bem cercado, né? Toda a movimentação que aconteceu ao longo desse ano de todas as forças sociais, inclusive as forças de elite, para reafirmar o apoio à democracia no Brasil, a movimentação internacional, inclusive dos Estados Unidos, que é fundamental, né? Tipo, nunca teve um golpe no Brasil sem apoio estrangeiro, especialmente norte-americano. Então, as Forças Armadas só não estão marcando um golpe porque não tem clima para isso, mas acho que elas se mantêm hostis, se mantêm como um grupo que se vê como responsável pela tutela democrática do país. É bom lembrar, né, isso. A transição democrática do Brasil se deu tutelada pelos militares. Eles escolheram o momento de sair e ditaram as regras de como ia ser feita essa saída. E aceitaram a democracia brasileira como vista como uma concessão deles. A gente deixa vocês serem um país democrático. Quando a democracia do Brasil começou a ir por caminhos que eles não estavam concordando mais, quando, por exemplo, fez a demarcação da Raposa Serra do Sol, quando começou a se falar muito em questão racial, quando se colocou cotas nas universidades, e quando se fez a Comissão Nacional da Verdade, aí os militares já falaram, não, a gente já não está concordando tanto com esse caminho democrático que vocês estão adotando, a gente quer voltar tudo lá para vocês. Isso o general Vilas Boas fala claramente no livro de entrevistas que foi publicado. E que a partir desse momento foi quando eles falaram, não, a gente precisa voltar à cena política. Né? E o Bolsonaro foi o caminho que eles encontraram para isso. Então, eles, acho que eles não vão voltar a serem aquele grupo quieto, discreto, que a gente acostumou a ver durante boa parte dos anos 90 e boa parte ainda dos anos 2000. Acho que eles vão ser um grupo ainda barulhento, incômodo. E o grande desafio do governo Lula, esse grande conciliador, vai ser como enquadrar os militares, que é isso que precisa acontecer. Eles precisam serem submetidos ao poder civil. Como fazer isso é uma grande pergunta.
É verdade, é verdade. Não, como você citou, o Fausto, há inúmeros erros de origem, digamos assim, nesse processo de transição da ditadura para a democracia aqui no nosso país. A começar por essa anistia que foi concedida lá na retomada do processo democrático aqui no país. Isso foi uma tragédia, a gente não puniu os crimes que foram cometidos lá por essa turma. Agora, o resultado dessa Comissão da Verdade, que você citou aqui muito bem, tem relação com esse momento que o país atravessa, o Fausto? Se a gente tivesse uma Comissão da Verdade que fosse a fundo nos crimes que foram cometidos, nas investigações a respeito do que foi a ditadura de fato, você acha que os militares hoje teriam uma outra postura diante do processo democrático?
Cara, eu acho que os militares teriam, acho que também as polícias teriam. Tem um estudo interessante feito por uma pesquisadora, não vou lembrar de onde, que ela analisou os países da América Latina, que fizeram uma justiça de transição digna do nome e comprovou que eles tinham menos violência policial do que os países como o Brasil, que nunca fizeram nada parecido com uma justiça de transição e simplesmente anistiaram os crimes cometidos pelos seus militares. Então, acho que a gente tivesse feito isso, uma transição digna do nome, em que, de fato, a gente submetesse os militares ao poder civil, isso, a gente teria uma situação bem diferente hoje. Isso de várias maneiras. A começar pelo... Tem a questão dos crimes, né? Os crimes têm sido julgados por uma... E os autores de tortura, de assassinatos, de estupros, deveriam ter sido condenados pelos seus crimes. Mas muitos outros setores também. Por exemplo, a educação dos militares, o treinamento, ainda é algo que o Poder Civil não tem a menor gerência. Os militares continuam ensinando o que querem nas suas academias, continuam ensinando, por exemplo, que o Brasil passou por uma ameaça comunista e que os militares salvaram o Brasil do comunismo em 64, isso é ensinado ainda nas academias militares, a gente não tem qualquer ingerência sobre esse processo. Tem o artigo 142, que é algo que não é suficientemente debatido, porque sempre se diz, o artigo 142 da Constituição, ele não é um artigo golpista, né? Quem diz isso está querendo distorcer a Constituição. Não, de fato, uma Constituição democrática não pode ser golpista, mas esse artigo 142, ele foi incluído na Constituição como intenção golpista, sim. Quem conta isso é o José Genuíno, e está no livro da Natália Viana, Dano Colateral, em que o Genuíno conta que todas as constituições brasileiras, desde 1889, desde da República, elas mantiveram algum dispositivo que garantisse às Forças Armadas um papel de poder moderador, porque as Forças Armadas se veem, sim, como o grupo que modera a República no Brasil, como um grupo que tutela a democracia. E o artigo 142, essa ideia de que os militares são os responsáveis pela garantia da Constituição do Brasil, a garantia dos poderes democráticos, foi inserida durante a Constituinte por pressão direta do general Leônidas. Inclusive, ele chegou a fazer uma marcha com tanques para intimidar os constituintes a inserirem esse artigo lá. Então, também eu acho que você, até um ponto importante, reformar o artigo 4.2 para acabar com essa história de que existe a possibilidade de golpe constitucional. Mas esse é só um exemplo. Então, a transição democrática foi tão tutelada, os militares garantiram que a Constituição ainda tivesse um artigo que, em tese, permitiria, de alguma maneira, que eles continuassem a tutelar a democracia. A gente nunca interferiu na educação dos militares, que continua a ser feita como eles querem, eles ensinam o que querem dentro das instituições. E uma consequência grave disso é que a direita e a extrema-direita se tornaram dominantes, totalmente hegemônicas no meio militar. Porque até 64, historicamente, você sempre teve muitos militares de esquerda. O Partido Comunista Brasileiro tinha uma verdadeira seção dentro das Forças Armadas, né? Isso acaba em 64, tanto que nas primeiras ondas de perseguidos políticos, os militares são até mais perseguidos do que camponeses, do que políticos de esquerda, do que sindicalistas, porque o grande objetivo do golpe de 64 também era cortar na carne, acabar com a esquerda nas forças militares. Isso acontece. Hoje em dia é muito difícil você vê gente com pensamento progressista entre os militares, especialmente entre oficiais, porque o controle ideológico que se fez ao longo desse tempo todo foi muito eficiente. Outro resquício da ditadura, as polícias militares dos estados, que são força auxiliar e reserva do exército.
Isso.
Também é uma consequência da ditadura que a gente não eliminou, e que a gente está vendo todo dia como as polícias militares, junto com as Forças Armadas, viraram uma grande força de suporte à extrema-direita. Inclusive, uma grande ameaça à democracia, que são agora os CACs, a maneira como os CACs estão se organizando, os colecionadores, atiradores e caçadores, é muito significativo que a fiscalização que deveria ser feita pelo Exército se mostrou extremamente ineficiente. E eu quero te perguntar até que ponto isso não foi feito de propósito.
Pois é.
Fazer uma fiscalização tão eficiente para garantir que esses grupos, que são grupos paramilitares em potencial, se multiplicassem como nunca. Então, a gente tem várias ameaças sendo feitas aí, muito consequência dessa transição mal feita que a ditadura operou. A gente tem essas forças, tem a Polícia Rodoviária Federal totalmente bolsonarizada, virou praticamente uma guarda pretoriana do bolsonarismo. A gente tem também infiltrações fortes do bolsonarismo na Polícia Federal, as polícias militares também, sempre muito próximas da direita e da extrema-direita. Tudo isso é consequência dessa transição mal feita, feita em 88, né, e que se agravou nos últimos anos, como consequência de não ter feito um trabalho bem feito em 88 e 85, né?
Eu concordo em absoluto, Fausto, com essa tua análise a respeito da tutela militar em relação à transição democrática aqui no país. Você falou da questão dos CACs, um exemplo clássico, eu acho que um dos mais significativos nos últimos tempos é esse episódio lá do senhor Roberto Jefferson, né, que atirou com armas de guerra lá contra policiais federais, quando eles foram cumprir lá o mandado de prisão dele, foi determinado pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, muitas questões aí que acabaram ficando de lado nesse último período. Mas eu ainda queria falar um pouquinho a respeito desse, aproveitando o ensejo, desse relatório que foi divulgado pelas Forças Armadas antes. Porque, ainda que eu concorde evidentemente com você de que há uma sinalização dúbia a partir, inclusive, desse primeiro parágrafo aí que você leu para a gente em relação à questão das eleições, à legitimidade. O fato é que os militares, de um jeito ou de outro, pelo menos nesse processo eleitoral, eles assumiram que não houve fraude em relação às urnas. Mas eu te confesso que eu tenho uma dúvida, o Fausto, a respeito dessa turma mais bolsonarista, mais radical, que tem se posicionado nos últimos tempos. Qual argumento você acha que esses radicais aí de extrema-direita vão utilizar agora para questionar essas eleições, o Fausto? Será que eles vão dizer agora que os militares são comunistas?
Mas como eu disse, acho que o relatório ele dá margem para essa ambiguidade. Acho que a gente vai ver um processo de afinação do discurso. Se ontem muitos deles estavam reclamando dos militares, estavam um pouco chateados porque os militares não foram tão incisivos quanto eles gostariam que fossem, nem poderiam ser, porque os militares não são tão burros quanto quanto se mostram na maioria das vezes, né? Não são muito espertos, né? Mas também não são essa... Ele sabe que também não daria para apontar fraude nessa altura do campeonato, não sei. Apontar fraude seria já caminhar direto para o golpe e não existe clima político, inclusive internacional, para se fazer um golpe. Então os militares foram no limite de responsabilidade, não apontaram fraude nas urnas, mas mantiveram um discurso ambíguo o suficiente, que eu acho que esse discurso que vai começar a aparecer com mais força, a ser usado com mais força pelos pessoal do Verde e Amarelo, né, nos próximos dias, onde eles vão dizer algo do tipo, olha, os militares não poderiam dizer com todas as letras que houve fraude, por isso eles adotaram essa linguagem ambígua, querendo dizer aquilo que não pode ser dito, que isso de tentar ver sinais cifrados no que as autoridades estão dizendo para justificar intenções golpistas meio estrambóticas, isso foi o que a turma do QAnon fez durante a transição do governo Trump para o Biden também. O pessoal do QAnon tinha essa tese muito louca de que o presidente Trump era o primeiro presidente da história que não fazia parte das elites pedófilas e satanistas que dominavam o governo, e que um dia ele iria soltar grandes verdades, né? Libertar o Kraken, release the Kraken, era uma expressão que eles usavam, em cima disso, e toda hora eles viam uma justificativa diferente. Não, então, o Trump não vai perder as eleições. Ah, não, mas perdeu. Ah, perdeu por quê? Perdeu porque ele queria perder para mostrar que existe fraude nas urnas. Então, cada hora ia se justificando, assim. Quando o Trump finalmente deixou o governo, algo que disseram que nunca ia ocorrer, muitos dos apoiadores do QAnon se mostraram decepcionados, né? E muita gente falou, ah, não, agora o movimento QAnon acaba porque eles viram que tudo que eles acreditavam era mentira. Não foi bem que a gente viu, assim. O QAnon foi substituído só pelo nome, virou MAGA, né? Make America Great Again. Mas a alegação de fraude nas urnas, com teoria, continuou se mantendo durante muito tempo. E foi uma força eleitoral não tão forte quanto se imaginava, né? O trumpismo se mostrou que não tinha tanta força assim agora nas eleições de meio de mandato, mas durante 2 anos isso foi se mantendo e o discurso foi sendo atualizado. Essa que é a questão, né? Por mais que essas pessoas encontrem provas no mundo real de o que elas fazem, de o que elas acreditam não é verdadeiro, é um discurso que se alimenta dentro de si mesmo. Porque, assim, se a realidade bastasse para desmentir essas teorias, elas já teriam sido desmentidas, porque todo dia essas pessoas encontram provas de que elas acreditam não é verdade. Elas acreditam que o Brasil é comunista. Elas acreditam que cloroquina funciona para contra a Covid-19. Então, elas são capazes de acreditar em coisas tão doidas, que tão fora da realidade, né? E tão um momento de radicalização tão grande, que se afastaram tanto do mundo real, que o fato do relatório do Exército não ser tão incisivo quanto eles gostariam, isso pode ser tranquilamente enquadrado dentro de uma nova formulação. Olha, o Exército não quis ser incisivo porque ele não pode, porque os globalistas do sistema financeiro internacional e comunista, e George Soros, que dominam o mundo, não permitiriam que o Exército fosse tão incisivo, mas se você ler nas entrelinhas, olhar no espelho, ao contrário, e rodar, se você gravar um relatório no disco de vinil e girar ao contrário, você vai perceber que sim, o relatório diz tudo que você sempre quis ouvir. Acho que vai ser isso, assim. Por mais que a realidade dê provas de que o que estão falando é mentira, a realidade não importa tanto para esses grupos. Acho que, infelizmente, acho que até o dia da posse a gente vai continuar vivendo alguma tensão ainda, e o dia da posse, infelizmente, acho que deve ter alguma tensão nesse sentido. Sim, a tendência, eu acho que com o governo Lula finalmente assumindo, é que eles devem se enfraquecer. Também tem a nosso favor a covardia da figura do Bolsonaro, né? Ele não é como um Trump, que, apesar de tudo, ficou se mantendo o tempo todo, falando, combatendo, enfrentando. Ele claramente já é uma figura derrotada, se sente derrotada, se mostra derrotada, não tem ânimo, não tem disposição de manter essa figura do golpista até os últimos dias. E acho que a gente tem sorte de ter uma figura bem mais frouxa, no sentido moral, no sentido, sentido de disposição mesmo, de vontade de trabalhar e tudo mais, isso é a nossa vantagem, que acho que a extrema-direita vai ter que ir atrás de outro capitão, que se aí a tendência dele é se enfraquecer cada vez mais, e não acho que vai ser uma força política relevante como o Trump foi e continua sendo nos Estados Unidos.
Até porque o Bolsonaro ele tem aí pelo menos 58 processos para responder na justiça no próximo período. Pela primeira vez em 32 anos, ele vai ficar sem foro, né? Então, ele tem muito com o que se preocupar ao longo do próximo período, e eu, de alguma forma, concordo com essa tua avaliação de que o Bolsonaro ele não deve se colocar, num primeiro momento, pelo menos, como uma força política relevante para os próximos anos. Agora, me chamou a atenção essa tua análise que você faz a respeito do bolsonarismo propriamente dito. Você tem uma tese formulada a respeito do avanço dessa distopia coletiva que é colocada aí a partir desses discursos, dessas ações do bolsonarismo, Fausto?
Olha, na verdade eu me baseio nos estudiosos que estão acompanhando esse movimento já há algum tempo, né? Eu também, inclusive, fui observar em loco alguns deles estavam se manifestando em frente ao comando do Exército em São Paulo, aqui no Ibirapuera, também, para ver. O que chama atenção, em primeiro lugar, preciso reconhecer que não são 58 milhões de fascistas, como tem se colocado, né? De fato, o número de pessoas que estão participando das movimentações radicalizadas pedindo golpe é muito menor do que o número de eleitores do Bolsonaro. Até o fato de terem usado caminhões é significativo, porque o caminhão, o bloqueio feito por caminhões, é uma arma de minorias pequenas, porque você precisa de poucos caminhões para bloquear uma estrada. Uhum. O Canadá descobriu isso, por exemplo, quando você teve um grupo de caminhoneiros que foi instrumentalizado pelos grupos antivacina, que parou o Canadá durante um tempo, e assim... era totalmente minoritário. O movimento antivacina não é relevante de maneira alguma no Canadá. Mesmo assim, conseguiram prejudicar a economia canadense até um certo nível. Por quê? Porque usaram caminhoneiros, que eram poucos, mas conseguiam parar as estradas. Então, o simples fato de ter apelado tanto para caminhoneiros revela que o grupo é minoritário, né? Porque é isso, com poucos caminhões você para uma rodovia. Então, assim, são grupos minoritários, é preciso reconhecer, é muito menos do que o número total de eleitores do Bolsonaro, e muitos eleitores do Bolsonaro votou por causa dos programas sociais que o Bolsonaro adotou na última hora, por pressão do PT. É interessante pensar que o PT na oposição impediu que a gente tivesse retrocessos sociais ainda maiores, né? Porque se não fosse pelo PT na oposição, a gente teria... se tivesse auxílio, teria tido um auxílio de R$200, né, em plena pandemia, que teria sido uma tragédia. Então, são grupos minoritários, mas são grupos muito radicalizados, né? Eles estão num mundo que não é nem o mundo da Jovem Pan. Eles já estão começando a achar a Jovem Pan comunista. A Jovem Pan sentiu o peso também de estar falando com um grupo muito, muito pequeno. Essas demissões que ela fez nos últimos tempos mostrou isso. Então, são grupos, assim, vivendo um mundo bem à parte mesmo. Acho que já não vou encontrar eco nem na Jovem Pan, vou encontrar eco só dos seus grupos de redes sociais muito específicos, né?
Esses nichos, né?
Esses nichos muito, muito específicos. Então, assim, é um grupo muito difícil de se lidar, tem empresários apoiando. Ontem a agência pública fez uma reportagem falando que a Avan se mobilizou ativamente com seus caminhões nos movimentos. Isso não quer dizer que o movimento não seja orgânico, porque também os empresários que participam acreditam realmente que o governo de esquerda não vai ser tão bom para eles, né? Então, também estão radicalizados, de certa maneira. Tem muito empresário que acredita nessas teses, em todas essas teorias absurdas que estão rolando, né? Então, é algo com que se preocupar, é algo arriscado, mas é bom lembrar, em termos numéricos, é uma gente bem menos... É muito menos gente do que se imagina, mas o que preocupa é uma gente armada.
É verdade.
Todo esse crescimento dos CACs que você teve nos últimos anos, que o número de CACs triplicou, chegou a quadruplicar em alguns níveis, é basicamente de bolsonaristas se armando. Isso é algo bastante claro. Então, tem um potencial de violência desse grupo que precisa ser contido. Então, o que eu diria, por mais que o governo Lula queira ser conciliador, eu acho que com esse povo não dá para ser conciliador. Se não vier do governo Lula, que venha do Ministério Público, que venha das polícias, mas esse grupo precisa ser processado, enquadrado. No mínimo, eu acho que o governo Lula precisa nomear um PGR mais decente, né, para que a gente, um Procurador-Geral da República, né, mais decente, com independência, para que isso venha a ser investigado e punido. Assim, acho que o governo americano, no sentido, deu um bom exemplo, que tá, realmente foi para cima das pessoas que participaram da rebelião do Capitólio, né? Vários deles são presos, denunciados. Com isso, você consegue expor também as grandes redes que estavam associadas a esses grupos. É sempre um problema, porque tradicionalmente as forças policiais são mais próximas da direita que da esquerda. Isso é em qualquer país do mundo, é natural, né? Tipo, historicamente, por exemplo, as polícias americanas investigaram muito mais grupos como Black Lives Matter ou os Panteras Negras do que a KKK ou grupos como Proud Boys ou Oath Keepers em extrema direita, entre outros. No Brasil, mesma coisa, é muito mais fácil as polícias investigarem o MTST ou o MST do que se preocuparem em investigar os grupos da extrema direita bolsonarista. Mas, ainda assim, desejável, né, que se faça esse movimento, né, e que as polícias e os ministérios públicos vão para cima mesmo, e alguns têm dado sinais de que vão. O Ministério Público de São Paulo, pelas entrevistas do procurador Sarrubo, anda dando sinais de que vai fazer denúncias fortes envolvendo esses grupos, e também se espera que um PGR mais independente politicamente também faça isso. Eu imagino que na Polícia Federal tenha grupos insatisfeitos com o bolsonarismo que também vão para cima. Então, juntando tudo isso, eu espero que esses grupos sejam enquadrados pela lei, sejam processados, punidos, e isso ajude a desarmar, em mais de um sentido, em todos os sentidos, né, literal e não literal, essa extrema-direita que está ameaçando a gente.
E, acima de tudo, é necessário que haja mobilização popular e cobrança em relação à necessidade de punição a esses atos dessa turma de extrema-direita que avançou nos últimos tempos no país por conta dessa retórica adotada pelo Jair Bolsonaro. Fausto Salvadori, muito obrigado pela tua entrevista, por você conversar aqui conosco, dialogar, abrindo o programa aqui desta quinta-feira. Te agradeço demais a tua participação. Certamente a gente vai voltar a conversar num outro momento. Te desejo, acima de tudo, um bom dia e deixo um abraço forte.
Muito obrigado. Foi um ótimo convite, foi uma ótima conversa.
Obrigado, Fausto. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Fausto Salvadori. Fausto, que é jornalista e diretor de redação da Ponte Jornalismo, falou um pouquinho a respeito desse cenário político, desse documento que os militares divulgaram ontem em relação à auditoria que eles fizeram do processo eleitoral brasileiro. Enfim, muito importante esse papo que a gente bateu com o Fausto aqui no nosso programa.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.